trabalhos. Senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, posso pedir o favor de se sentarem? Muito obrigada. Senhora deputada, se faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. No tempo das ordenações manuelinas ou alfonsinas, maltratar um animal, mesmo que destinado para fins pecuários, era crime em Portugal, inclusivamente com pena de exílio para o Brasil. Hoje, numa clara inversão de valores éticos e de respeito pela vida animal, ignoramos o seu sofrimento, ignoramos que animais como os cavalos são tantas vezes sujeitos a serem utilizados como tração para veículos, sejam eles para fins turísticos, agrícolas ou até mesmo para a mobilidade dos seus detentores, ignoramos que são sujeitos a várias horas de trabalho sob o calor extremo, calor esse que valorizamos naquilo que é o efeito e o impacto para a vida e saúde humana, mas continuamos a ignorar o que representa para os animais. Todos os anos, cavalos e outros equídeos são sujeitos a longas horas de trabalho sob temperaturas elevadas, muitas vezes sem os períodos adequados de descanso, hidratação ou proteção. Vemos também animais frequentemente maltratados, espancados, abusados, sem que a lei, no entanto, dê qualquer resposta a esta realidade. Temos também notícias em relação às atividades turísticas de animais que colapsam devido à exaustão. Em Portugal, seja bem aqui perto também, como temos no Mosteiro dos Jerónimos, no Parque Nacional Sintra Cascais ou até mesmo nas regiões autónomas. Mais recentemente, porque este é um fenómeno também ele global, tivemos um cavalo que morreu no Central Park em Nova Iorque enquanto puxava uma charrete turística. Um episódio que voltou a colocar no centro do debate a necessidade de pôr termo a esta prática. E, senhoras e senhores deputados, a pergunta que se impõe é se faz sentido mantermos práticas do século passado perante valores éticos de uma sociedade que se quer de maior proteção aos animais ou se perante os valores do século XXI vamos promover alternativas elétricas sustentáveis e já adotadas pelas cidades europeias. O PAN entende que faz todo o sentido promovermos esta alteração, assim como garantirmos uma maior proteção para os animais. Não podemos ignorar que para aquilo que são maus-tratos, independentemente de quem os pratica, a lei tem já uma resposta, ainda que curta, que é a Lei de Proteção aos Animais. E temos em curso uma iniciativa para criminalizar esses maus-tratos. Mas ignorar que é preciso mudar a forma como os animais são tratados é de facto algo que a lei e o Parlamento não pode continuar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento, embora não tenha tempo para responder. Ainda assim, passo a palavra para o pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Ana Martins, do Grupo Parlamentar do Chega. Só um momento, Sra. Deputada. Há aqui uma movimentação que suponho que seja uma transferência de tempo. A Sra. Deputada Inês Sousa Real vai ter tempo para responder, com tempo cedido pelo JPP. Se faz favor, Sra. Deputada Ana Martins.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Leal, o PAN traz hoje a debate uma iniciativa que pretende responder às preocupações legítimas com o bem-estar dos equídeos. E, naturalmente, que estamos de acordo que situações de abandono, maus-tratos ou exploração indevida devem ser combatidas com firmeza. Mas, ao ler a vossa iniciativa, é claro que não passa de mais um proibicionismo cego, ora, sem ter em conta a realidade rural de Portugal.
Muito bem.
E levanta uma questão relevante. A vossa proposta vem para resolver e fica efetivamente o problema ou estamos mais perante uma tentativa de impor uma visão ideológica da realidade rural
muito
portuguesa?
Bem.
O PAN opta por uma abordagem centrada na proibição, partindo do princípio de que a mobilidade dos animais constitui por si só um fator de risco. Ora, essa visão ignora completamente a diversidade das explorações que temos no nosso país e desconsidera as práticas tradicionais que, quando devidamente fiscalizadas, não configuram qualquer forma de maus-tratos.
Muito bem.
Nos Chega não proibimos, Senhora Deputada, nós regulamos. A nossa preocupação é diferente. Acabar com situações indignas, detenção permanente, sem controle e sem transparência, reforçando simultaneamente a identificação dos animais, a fiscalização e a responsabilização dos proprietários. Por isso pergunto ao PAN, que avaliação fez dos impactos desta proposta para os pequenos proprietários, explorações agrícolas e as realidades específicas das regiões autónomas? E por que razão insiste o PAN numa lógica de proibição, quando o que tanto se falha no nosso país não é a lei, mas a fiscalização? A vossa proibição irá atacar a origem do problema, quando o verdadeiro problema está na ausência de registros atualizados e na dificuldade em identificar os responsáveis quando surgem situações de abandono ou negligência. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a pergunta que me coloca e dar uma resposta muito clara. É que no que diz respeito, desde logo ao risco, qualquer pessoa que atravesse a EC19 e que conheça que existe também na cidade um contexto rural onde os equídeos frequentemente deambulam e vão inclusivamente para a zona de circulação automóvel, percebe o risco que constitui continuarmos a ter animais que circulam como meio de tração. Depois, por outro lado, senhoras e senhores deputados, não podemos esquecer-nos que os cavalos não mudam, os maus-tratos não mudam consoante estamos na cidade ou no meio rural, porque o Chega certamente achará que é muito legítimo nós proibirmos se tratar da comunidade cigana. No entanto, só no mundo rural esta proibição já não serve, porque o argumento que eu ouvi da bancada do Chega quando estava ali a falar era precisamente este, mas no entanto, quando falamos de maus-tratos praticados por outras pessoas, o mesmo já não colhe. Portanto, haja coerência para olhar para este fenómeno de maus-tratos que existe e que é transversal, sendo que em relação ao mundo rural, a nossa proposta, se lerem de forma completa, propõe precisamente apoios para que possam ser substituídos por...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra. Para que efeito?
Para a manutenção à mesa, Sra. Presidente, para a distribuição de documentos.
Faz favor.
Sra. Presidente, eu gostava de distribuir à Sra. Deputada Inês Sousa Real três notícias, porque ela referiu-se aqui a várias notícias, e uma delas é moita, cavalos da comunidade cigana maltratados. Outra, animais encontrados em condições extremas junto às portagens do Pinhal Novo. E a terceira, cavalos agonizam e morrem à fome no Pintado. Todos estes cavalos tinham origem na comunidade cigana e eram da comunidade cigana, aquela comunidade que a senhora deputada Inês Sousa Real não consegue condenar. Nós temos que condenar, somos diferentes.
Entendemos o ponto, senhor deputado. Faça favor de chegar as notícias à mesa. Sra. Deputada Inês Sousa Real pede a palavra para que efeito?
Para o mesmo efeito, Sra. Presidente, para solicitar a distribuição à mesa para os restantes grupos parlamentares de duas notícias, uma não só dos cavalos caídos na IC19 que registaram não só acidentes e que não foram praticados pela comunidade cigana, e a outra também, aqui mesmo em Lisboa, de cavalos em subnutrição, sendo que, no caso, o PAN, em todas essas circunstâncias, independentemente de quem as praticou, tem denunciado às autoridades competentes.
Faça chegar as notícias à mesa, se faz favor, Sra. Deputada. Para apresentar o seu projeto, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Sónia Monteiro, se faz favor.
Obrigada. Sra. Presidente, Srs. Deputados, dizemos muitas vezes que a forma como tratamos os animais diz muito sobre a sociedade que somos, e eu acredito nisso. E digo mais, numa sociedade em que se exige responsabilidade a quem cria empresas, a quem conduz um automóvel ou a quem educa um filho, também deve exigir responsabilidades a quem detém animais. Porque o amor pelos animais não se mede pelas palavras bonitas, pelas imagens que se vê nas redes sociais. O amor aos animais é o cuidado que lhe damos, o carinho que lhe podemos proporcionar. E é neste sentido que apresentamos o nosso projeto de lei. Queremos garantir responsabilidade, segurança jurídica e fiscalização a quem detém equídeos ou outros animais desta espécie, para que lhes assegure condições permanentes, dignas e fiscalizáveis. Este projeto de lei não vem proibir ou atacar atividades legais. não está a pôr em causa as nossas tradições. Este projeto tem um propósito simples. Quem tem animais deve identificá-los, protegê-los e responder por eles. Quem tem animais tem de cumprir os seus deveres para receber os seus direitos e nunca o contrário. Hoje, a legislação prevê regras para a detenção de equidos em explorações fixas, mas deixa dúvidas quando os animais se encontram em regime de detenção nómada ou em locais temporários. E quando a lei é ambígua, ninguém ganha. Não ganham os proprietários, que ficam sem segurança jurídica. Não ganham as autoridades, que vêm dificultada a fiscalização. E, sobretudo, não ganham os animais, que podem ficar sem a proteção que merecem. Existem lacunas na lei, onde ninguém sabe quem é o responsável e onde, demasiadas vezes, quem acaba por sofrer são os animais. Quantas mais notícias teremos de ver nas televisões, rádios ou redes sociais de cavalos maltratados que acabaram por morrer desnutridos? De pessoas que batem com a mão no peito e dizem: vamos defender os animais, e no final continua tudo igual. Senhores deputados, conseguem imaginar um cavalo, um burro ou outro equido estar amarrado e não ter o que comer, ou pior ainda, de beber? Conseguem imaginar o sofrimento deles, a dor que eles passam? Se conseguem imaginar, então vamos aprovar o nosso projeto para que possa existir mais responsabilidade, mais fiscalização e mais justiça. É da nossa responsabilidade não deixar que a lei feche os olhos a situações destas, apenas por receio ou mesmo medo de sermos acusados de discriminação. A verdadeira discriminação seria exigir responsabilidades a uns e fechar os olhos a outros. Isso não é justiça, mas sim fraqueza. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço ao PAN o agendamento deste tema pela sua importância, porque o modo como uma sociedade trabalha com os animais com os quais convive, sejam eles domésticos ou não, diz muito sobre a própria sociedade. E se há coisa que tem marcado a evolução das sociedades humanas, felizmente, é a melhoria da relação que nós temos com os animais. E é por isso que o LIVRE diz também presente este debate, diz presente com um projeto de lei e com um projeto de resolução que, apesar de reconhecer a bondade do espírito das propostas do PAN, é diferente. E é diferente porque nós achamos que não podemos atirar o bebé com a água do banho e achamos que aquilo que o PAN propõe é demasiado extremado. E é extremado porque faz equiparar realidades que são muito distintas, nomeadamente aquilo que é uma realidade turística, um uso meramente recreativo dos animais, e como a senhora deputada disse bem, ainda há um ou dois dias em Nova Iorque um cavalo morreu quando servia precisamente esses propósitos turísticos, e um outro tipo de utilização que é de outro âmbito, pessoal, profissional, muitas vezes até de extrema necessidade em várias partes do nosso país. E sendo assim, o LIVRE faz essa distinção quando apresenta primeiro um projeto de lei para acabar com a utilização de animais para fins recreativos e turísticos, ponto número um, e para que em paralelo, e isso dizemos no nosso projeto de resolução, haja um apoio à reconversão nesses casos, como aliás houve, e o projeto do PAN também fala disso, noutras partes da Europa, até aqui ao lado, em Espanha. Portanto, nós queremos que esta evolução do modo enquanto sociedade lidamos com os nossos animais seja feito, mas que seja feito atendendo às diferentes realidades. Portanto, naquilo que é turismo, sim, concordamos, defendemos e apresentamos uma proposta para que, num prazo de 2 anos, deixemos de utilizar animais para esses fins, mas que para os outros fins haja um tratamento diferente, porque a realidade é também ela diferente. Dito isto, Espero muito que nesta Câmara percebamos a importância deste assunto e que percebamos todos a importância de, enquanto sociedade, lidarmos melhor e termos uma relação muito mais saudável com os animais com os quais convivemos, porque é certamente isso que o futuro também espera de nós. Muito obrigado.